Então, vamos ler João capítulo 13, versículo 21. João 13, versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é o traíra? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, né, da Páscoa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Amém? Coloque sua mão no seu peito, vamos orar, seu coração. Pai, que a tua palavra, Senhor, possa construir algo novo em nós, possa falar, despertar o nosso coração e nos levar a entender o que Jesus passou nos seus últimos dias. Para que possamos, ó Deus, dar importância, a devida importância, à obra de Cristo e ao Evangelho, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu estou a pregar nestes dias que antecedem a celebração da Páscoa, eu estou a pregar sobre os últimos momentos de Jesus. Há dois ambientes que retratam os últimos momentos de Jesus. Um dos ambientes é o andar de cima, onde Jesus celebrou com os discípulos a última Páscoa. Dali, Jesus foi para um outro lugar, Getsêmani, onde dali ele já saiu preso. Então, esses dois ambientes foram os ambientes em que Jesus viveu os seus últimos momentos. Então, nós vamos prestar atenção nas últimas palavras de Jesus. Isso é muito importante. Sempre as últimas palavras de uma pessoa que está prestes a morrer, essas palavras são importantes. Principalmente palavras vindas de Jesus, que estava prestes a realizar a obra da nossa redenção. Então, irmãos, eu atribuo muita importância a este ensinamento. Ele é uma mistura de pregação com estudo bíblico, mas eu considero muito importante. No domingo, dia 31, vai ser a celebração de Páscoa, e até lá nós vamos ter entendido do que aconteceu com Jesus nos seus últimos momentos. Quem pode dizer amém? Na última mensagem, no caso, a primeira mensagem, domingo anterior, o tema foi o teste da bacia e da toalha. Quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus voltou à mesa e Jesus então disse aos discípulos: assim, eu sendo mestre e senhor, assim como eu vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Depois de Jesus ter pronunciado essas palavras, ele ficou perturbado de espírito. Então vamos ver a continuidade lógica da última mensagem para a mensagem de hoje. Então João 13, 21, ditas estas coisas, olha a continuidade lógica do texto. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, a palavra grega que foi traduzida por Jesus angustiou-se, eu vou ler aqui para vocês o significado do original da palavra grega taraso, que diz, significa inquietar o espírito com medo e temor. Ficar ansioso, abalado, angustiado. A Bíblia diz que Jesus ficou angustiado de espírito. Irmãos, quem aqui já teve experiência de você estar debaixo de uma pressão natural, somada a uma pressão espiritual, e você realmente ficou perturbado de espírito, abalado, angustiado. Alguém já teve essa experiência? É uma sensação indescritível. É muito complicado você lidar com a situação desta. E a Bíblia afirma que Jesus esteve nesse estado. Diz, olha, angustiou-se Jesus em espírito. Para o apóstolo João escrever isto, o apóstolo João percebeu que Jesus estava diferente naquele momento. Às vezes nós pensamos que Jesus era um homem tão forte que jamais ele demonstraria alguma sensibilidade ou alguma vulnerabilidade. Nós temos a tendência de pensar, esse sentimento que eu estou esboçar, dificilmente ou jamais Jesus poderia esboçar esse sentimento. Mas não é verdade. Jesus era 100% homem, e Jesus tinha os sentimentos que eu e você tem, por isso ele pôde ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então Jesus, irmãos, ficou angustiado mesmo de espírito. Jesus se encheu de pavor, de ansiedade, de inquietação. Jesus foi abalado na sua alma, no seu espírito. E isso faz dele para nós ainda um exemplo mais excelente, porque ele sentiu o que o homem sente, por isso ele pôde ir para a cruz no nosso lugar. Quem pode dizer glória a Deus? Queridos irmãos, Jesus, inclusive, naquela angústia que ele sentiu, por saber que um dos discípulos era o traidor, e deve ter sido muito complicado para ele, quem já sentiu traição, eu já senti, algumas pessoas aqui já sentiram, é um sentimento muito estranho. Jesus tinha dado tudo aos 12 discípulos durante quase 3 anos e meio, Jesus deu tudo o que tinha e tudo o que ele era, ele deu aos seus discípulos. E agora um daqueles discípulos ser tão ingrato, ser tão maldoso, está disposto a trair. Então Jesus estava angustiado com a presença de Judas naquela Páscoa. E Jesus tinha lavado, inclusivamente, tinha lavado os pés de Judas. E Jesus, então, vai buscar uma profecia de Salmo, Salmo 41, 9. Jesus vai buscar uma profecia que ele percebe, então, naquele momento, que aquela profecia se referia a ele, aquela profecia se referia àquela situação. Então, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, porque Jesus confiou muito em Judas, Jesus deu uma responsabilidade para Judas, Judas cuidava da bolsa, de tudo que eles recebiam para o ministério, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então é interessante que, naquele momento que Jesus disse, um de vocês vai me trair, os discípulos começaram a indagar, olhar uns para os outros, tipo assim, quem vai ser? Eu não sou. E Pedro tinha uma boa comunicação com João, e João estava ao lado de Jesus, e Pedro estava mais distante. A Bíblia diz que Pedro só deu um sinal. Quem aqui tem amigo que você consegue comunicar com ele só com um sinal, sem falar nada, de longe? Tem. Adolescente tem muito isso, né? Só sei que é o seguinte, Pedro olhou para João, fez um sinal, João encostou no peito de Jesus e disse assim, baixinho, porque ninguém ouviu. João perguntou assim, quem é o traíra? Quem é o traíra? Aí Jesus respondeu a João também, sem ninguém ouvir. Aquele que eu der o pão molhado. Porque a Bíblia diz que ninguém... Era conversa ali, quando fala encostou no peito, é uma conversa privada. Naquele momento, Jesus pega o pão, molha o pão e entrega para Judas. Uau! Somente João percebeu aquilo. Versículo 26, João 13:26. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. E após o bocado, ou seja, quando Judas comeu o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Por que Judas estava já decidido a trair Jesus? E por que o Satanás só entrou em Judas depois que Jesus deu-lhe o pão molhado? Para isso eu vou ler um texto que eu já li na primeira mensagem, João 10, 17 e 18. Alguns versículos antes desse que nós estamos a estudar em João 13. Jesus deixou claro que ele tinha um mandato do Pai, que ele tinha controle sobre a sua vida, e ele é que decidiria se ele daria a vida dele ou não, e se ele o fizesse, seria de forma espontânea. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-la, este mandato eu recebi de meu Pai. Então, naquele momento, quando Jesus revela que tem um traidor, e pega o pão e revela quem é o traidor, somente, naquele momento, somente Judas sabia das suas intenções. Quando Jesus revela aquela intenção do coração de Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e Judas já saiu do grupo, e Jesus disse, o que você tem que fazer, faz-o depressa. E é interessante que, olha o versículo 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que, que Jesus disse, porque na Páscoa eles precisariam de coisas. Alguns pensaram, será que Jesus mandou Judas comprar alguma coisa? Será que Jesus mandou ele dar alguma coisa aos pobres? Sabe, irmãos, mas a partir daquele momento, olha agora João 13, 31, rapidamente vamos dar a continuidade do texto. Quando Judas saiu da sala da Páscoa, da celebração da Páscoa, do andar de cima, quando Judas saiu, houve um alívio para Jesus. Lembra que eu disse que o coração de Jesus estava angustiado, Jesus estava perturbado de alma e de espírito, mas com a saída de Judas do ambiente, só ficaram os fiéis, só ficaram os 11. Quando Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. O que Jesus está dizendo? Eu aceitei a missão, eu estou a aceitar a missão, e agora, a partir desse momento, vão se desdobrar os acontecimentos do meu sofrimento e morte. Então, Jesus, quando ele revela ali o traidor, ele está, tipo, autorizando que o processo do seu sofrimento e morte fosse desenvolvido. Então, ele disse que Deus foi glorificado na sua obediência, e o Pai, que foi glorificado, iria dar glórias a Jesus. Por isso, versículo 33, é importante a gente entender no 33, a partir do 33, que quando Judas sai para vender Jesus, para trair Jesus, Jesus sabe que tudo a partir de agora vai acontecer muito rapidamente. Então Jesus tem pouco tempo para preparar os discípulos para o que viria depois. Olha que coisa terrível, Jesus sabia que lhe restava pouquíssimo tempo, e ele tinha 11 discípulos fiéis, o traidor já tinha se ausentado, e ele tinha pouco tempo para preparar aqueles discípulos que seriam os futuros líderes da igreja. Então versículo 33, filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Então, a primeira má notícia é, eu vou ficar com vocês pouco tempo. Por pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O caminho do sofrimento, da morte, até a ressurreição e ascensão ao Pai. Verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus aos 11 disse assim, eu vou me ausentar de vocês, vocês vão ficar sem mim, mas vocês precisam ser regidos pelo amor, o amor entre vocês tem que ser aquilo que opera. Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando eu não estiver com vocês, quando eu deixar vocês, a única coisa que vai dar um sinal de que vocês são meus discípulos, é o verdadeiro amor que vocês vão ter uns pelos outros. Lembra que quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele dá o exemplo do serviço, e agora ele dá o exemplo do amor, porque ele, em outras palavras, eu lavei o pé de vocês, vocês vão aprender a servir. Mas agora o meu amor por vocês vai ser um amor que se entrega, que dá a vida. E vocês vão aprender com esse amor. Tanto é que João, na sua carta, depois ele escreve que nós devemos amar uns aos outros como Jesus, dando a nossa vida uns pelos outros. Versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro. Pedro, irmãos, por que Pedro fez essa pergunta? Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. É interessante, Jesus está dizendo o seguinte, há uma missão que eu tenho que ir sozinho, eu não quero que vocês vão comigo para o sofrimento, eu não quero que vocês vão comigo para a cruz, eu quero, essa parte eu tenho que fazer sozinho, não é com vocês, vocês não podem ir comigo, mas depois vocês vão estar comigo. Depois de um tempo, vocês vão estar comigo. Mas Pedro tinha muita dificuldade de entender essa separação de Jesus. Irmãos, Pedro deixou a sua esposa. A Bíblia diz que Pedro era casado. Pedro falou para sua esposa, eu vou seguir este homem por um tempo. Olha, ele deu a vida dele, irmãos. Ele deu 3 anos da vida dele para andar com Jesus. E Pedro, um dia ele disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, na cabeça de Pedro, Jesus era o Messias, e a ideia que ele tinha do Messias é que o Messias iria para reinar, viria para reinar em Israel. Então aquela conversa de Jesus, eu tenho que passar por um momento difícil, eu tenho que passar pelo sofrimento, aquilo não se encaixava na compreensão de Pedro, por isso que Pedro perguntou, por onde o senhor vai? Versículo 37, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Em outras palavras, tu és o Messias, tu vais ser coroado, tu és especial. Senhor, por que não posso te seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Interessante que Pedro, ele se achava um discípulo já muito maduro, assim como eu e você nos achamos. Só que muitas vezes a gente se engana, a gente pensa que a gente já cresceu muito espiritualmente. Sabe quando você vem numa conferência, Deus fala consigo, você canta aquela música... No dia bom, no dia mal, tu tens meu coração. No dia bom, no dia mal, tu tens as minhas mãos. E você faz aquela promessa para Deus, Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca te deixarei. Senhor, eu nunca vou deixar a igreja, nunca vou deixar, Senhor, os irmãos, eu nunca vou deixar a fé, a minha Bíblia, a minha confiança, aleluia. 4 dias depois, a conta da eletricidade está atrasada. Onde está Deus? Cadê Deus? Deus não está comigo, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o grupo de vida, eu vou deixar a fé, eu não sei o quê. Sabe, irmãos, nós somos muito inconstantes, não é? Agora o Pedrão pensava assim, não, mas eu sou um discípulo especial. E ele, Senhor, por ti eu darei a própria, isso é uma promessa muito forte para fazer, né? Por ti eu darei a própria vida. Isso está igual aquelas promessas de marido que faz para a mulher, né? Eu dou a minha vida por ti. Aí, esses dias eu vi um vídeo que começou a ter um tiroteio, e o cara pegou a esposa e pôs na frente assim. O que você faz por impulso é o que você... O que você faz irrefletidamente. Sabem, é fácil prometer muitas coisas, mas no mundo espiritual é muito complexo. O que Jesus respondeu a Pedro, irmãos? Próximo versículo. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Você tem certeza que você acha que você é tão espiritual assim? Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Você vai me negar, Pedro. Você não está nesse ponto que você acha que você está, não. João 14, verso 1. Depois de Jesus ter dito isto, Jesus dá um conselho, uma ordem aos discípulos. Não se turbe o vosso coração. Porque Jesus anunciou que iria se ausentar deles, que estaria longe deles, que iria passar por um processo de sofrimento. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. E o tema da nossa mensagem é? Gostaria que você lesse comigo, 1, 2 e? Não se perturbe. Algumas versões dizem, não se turbe, outras não se perturbe, só que o turbe, a gente usa mais é para carro aqui em Portugal, turbe, estou brincando, turbo, aqui em Portugal a gente usa mais a perturbe, então não se perturbe o vosso coração, fala para a pessoa que está ao seu lado, não se perturbe o vosso coração. Mas eu estou com um problema com esse texto, calma aí irmãos, eu estou com um problema com esse texto, nós estamos a falar da mesma mesa da Páscoa, sim ou não? É o mesmo contexto? É o mesmo ambiente? É a mesma atmosfera? Mas o que João disse no 13:21? Volta lá, rapidamente, irmão que está aí. 13:21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Jesus ficou... O que eu li na palavra original? Tarasso, em grego, diz que Jesus angustiou-se. Significa que ele estava perturbado no espírito, angustiado, inquieto, abalado. Esta era a condição, o estado de Jesus. Mas no mesmo contexto... 14:1, o que ele fala para os discípulos? Não fiquem perturbados, gente, crê em Deus. Aí, imagina só, aí uma pessoa está lendo a Bíblia, né, não entende o porquê, e fala assim, o sujo falando mal lavado. ele está perturbado de espírito, todo mundo está percebendo que Jesus está perturbado de espírito. E agora ele diz, não fiquem perturbados. E ó, depois, não faça isso agora, você pode pesquisar. A mesma palavra que é usada no 3.21, que lá é traduzido por angústia, aqui é traduzido por turbe, é o mesmo verbo no grego, taraço. Jesus estava perturbado, e é o que ele disse para os discípulos, não fiquem perturbados. Mas Jesus é perfeito, sim ou não? Ele pode estar perturbado e falar para alguém, não está perturbado? Alguém ficou na dúvida. Mas sabe por que ele pode? Por causa da situação dele naquele momento. Jesus estava a entrar num processo redentivo, no qual ele assumiria todo o pecado da humanidade, todo o peso das trevas recairia sobre ele, justamente para redimir o homem. Então, Jesus fazia sentido ele estar perturbado, e ele estaria perturbado durante muito tempo, inclusive, depois, lá no Getsêmani, a Bíblia diz que ele vai estar tão perturbado que ele vai suar até sangue. Então, Jesus está debaixo da pressão das trevas do mundo espiritual, estar perturbado fazia parte do plano redentivo, porque ele estava a cumprir uma missão, queria nos redimir para sempre. Então, ele entendia que, de uma maneira situacional, ele passaria por situações dificílimas, até na cruz ele dizer, Pai, por que me desamparaste? Então, Jesus passaria por esse momento terrível, complicado, mas ele não queria que os discípulos passassem por isso. E ele tinha razão para que os discípulos não passassem por isso. Jesus não estava a soltar palavras gratuitamente, que não tivessem propósito. Jesus queria que os discípulos estivessem bem, sóbrios, tranquilos, firmes, porque Jesus é tipo aquela pessoa, eu já vi isso acontecer, você já deve ter visto também filmes e tudo, está aquele senhor de 90 anos, aquela pessoa que está à beira da morte, e ele vê os filhos a chorar, os netos, o que ele fala? Eu não quero ver vocês tristes. Tipo assim, eu estou triste, vou morrer, mas eu não quero ver vocês tristes. Tipo assim, eu estou passando por isso, mas eu não quero que vocês passem por isso. Há um motivo para vocês não passarem por isso. Eu vou estar bem. É interessante que Jesus, então, ele fala para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E agora eu vou mostrar para vocês por qual argumentação que Jesus usa para os discípulos não se deixarem perturbar, para eles não ficarem perturbados. E Jesus, então, vai lançar mão de uma promessa que tem a ver com a eternidade. Olha que coisa interessante. Quando você está a passar por tribulação, quando você está a passar por provações, você precisa ter alguma promessa de Deus para se agarrar a ela. E a promessa que Jesus, naquele contexto da perturbação dele e da perturbação dos discípulos, porque ele iria se distanciar, se ausentar deles, Jesus lança mão de uma promessa eterna. Versículo 2, logo depois dele falar, não se turbe o vosso coração, ele diz o porquê. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria sido sincero, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos. Então ele está dando o propósito da sua ausência. Eu vou me ausentar de vocês, mas Jesus, eu não quero me ausentar. Pedro, eu quero te seguir. Não, não. Eu tenho que passar por esse calvário sozinho. Eu tenho que passar por essa via dolorosa e por esse calvário sozinho. Porque eu vou preparar morada celestial para vocês. E vocês precisam ter confiança de que a obra que eu vou realizar por vocês vai valer a pena na eternidade. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que consolo que ele dá aos discípulos. Ele diz assim, olha, vocês vão ficar um tempo sem mim, mas haverá um dia que nós vamos voltar a estar juntos. E nós vamos estar para sempre juntos. Eu quero que vocês estejam comigo. Onde eu estou, estejais vós também. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus! Jesus, irmãos, ele lança a mão dessa promessa da eternidade. E eu quero dizer o seguinte, eu e você, de tempos em tempos, nós temos que inclinar o nosso coração para a eternidade. Porque muitas tribulações que nós passamos nesta vida, nós vamos ser consolados pelas promessas da eternidade. Pela segurança e certeza que nós habitaremos para sempre com o Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? E versículo 4, só que no 4 Jesus disse assim, olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí entra aquele discípulo, você sabe que no meio de 11 pessoas sempre tem um chato, né? Tem um sistemático, tem um intelectual, tem um demasiadamente racional, e o caso aqui era de quem? Versículo 5, quando Jesus diz, é o Tomé. Quando Jesus diz assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou, o que ele fala? Não sabemos, acho que ele falou com ironia, né? Senhor, nós não sabemos nem por onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Você tá... Sempre tem aquela pessoa que é demasiadamente assim, literal, racional, né? Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Para onde Jesus iria? De qual caminho ele estava a falar? Lá no início do capítulo 13 ainda, Jesus disse, sabendo que ele sairia do mundo e voltaria ao Pai. Qual era o caminho que Jesus ia percorrer até chegar de volta ao? O Pai foi a origem de Jesus. E agora ele retornava ao Pai. O próximo versículo. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus. Irmãos, esse texto é fantástico. Quando Tomé faz a tal pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus disse, para onde eu vou, que é para o Pai, eu sou o caminho. Se vocês me têm a mim, vocês sabem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabem que Jesus não usou, eu sei que muitos de vocês aqui sabem bem isso. Foi de propósito que Jesus não usou o artigo indefinido. Jesus não disse assim, eu sou um caminho. Portanto, há muitos caminhos que levam a Deus. Se Jesus tivesse dito assim, eu sou um caminho, então, haverá outros caminhos. Jesus é um caminho, como muita gente acredita. Há muitos caminhos para Deus, Jesus é um caminho. Mas Jesus não disse que era um caminho. Jesus usou o artigo definido, muito definido. Eu sou o caminho. Ah, mas eu não acredito que haja uma verdade. Há muitas verdades, tudo é relativo. Mas Jesus não disse... Eu sou uma verdade dentre as várias verdades que há no mundo. Jesus disse, eu sou a verdade. Porque eu sou a origem, a referência da verdade. Mas também Jesus não disse, eu sou uma espécie de vida dentre outras espécies de vida. Não, Jesus disse, eu sou a vida, a verdadeira vida. Porque tudo que não está em mim vai morrer para sempre. Eu sou a vida. Sabem, quando a gente fala sobre isto, quando falamos sobre isso, vamos ser contrariados por muita gente que crê diferente. Eu, graças a Deus, que eu estou a falar isso aqui para uma igreja. Eu falei que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Amém? Jesus é a... E ninguém me apedrejou. Algum pode ter ficado chateado, nervoso, não concordo, mas está aí. Nós estamos numa igreja. Se eu estivesse a falar isso numa praça pública, nenhuma religião leva a Deus. Nenhum outro profeta leva a Deus. Só Jesus Cristo leva a Deus, ó Pai. Qual era a reação das pessoas lá fora? Ah, você é muito exclusivista. Você acha então que é só o Jesus que você crê que leva as pessoas a Deus? Primeira informação, não fui eu que defini isso. Eu estou apenas a seguir o que a sua Bíblia também diz. Se você segue a Bíblia, você não pode crer diferente. Se você não segue a Bíblia, você segue outro livro, você pode até crer em outras coisas. Mas se você segue a Bíblia, seja ela qual for, católica, evangélica, qualquer Bíblia, todas as Bíblias igualmente dizem que só há um caminho para Deus. Mas alguém vai retrucar e vai dizer assim: não, pastor, mas eu acho que se a pessoa, se ela levantar a moral dela lá em cima, viver... Aí alguns vão falar assim: pastor, tem gente lá no mundo que vive de maneira mais correta que as pessoas da igreja. Verdade ou não? Sim. Ah, tem gente, ó, que é mais exemplo do que os irmãos da igreja. Ah, tem gente até que é mais exemplo lá fora do que os pastor, do que pastores de igreja. Verdade? Sim, verdade. Mas o que que isso muda o texto da Bíblia? Ah, não, mas eu acho que um dia, vou falar o que que algumas pessoas acreditam. Pastor, mas eu acredito que aquela pessoa que foi boazinha, que ajudou os pobres, que tentou fugir do mal, eu acho que um dia Deus vai falar assim para ela, lá no final, tipo aquela coisa, tem um show aqui e você não comprou o bilhete, mas e o segurança simpatiza consigo e fala assim: vai lá, entra, 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 entra. Tem pessoas que estão a colocar a eternidade delas nesta confiança de que vai ter um anjo segurança lá, bonzinho, que vai fechar os olhos, entre, entre, entre. E lamento informar que isso não vai acontecer. Ah, pastor, mas haverá outra maneira de alguém ser salvo? Haverá outra maneira de alguém ir para o céu? Olha, presta muita atenção no que eu vou falar a partir de agora. Se houvesse outra maneira da humanidade ser salva, Deus jamais teria dado o seu filho. Não haveria necessidade de João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o melhor que tinha no céu. Deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida. Irmãos, imagina Deus: olha, eu tenho três maneiras de salvar o homem, mas eu vou para a mais difícil, vou mandar meu filho. Se ele mandou o filho, é porque não haveria outra maneira. E por que que você está querendo inventar outra maneira? Se Deus, que é Deus, que é onipotente, onipresente, ele não conseguiu inventar outra maneira, e nós, com a nossa mente limitada, haverá outra maneira. Haverá outra maneira de eu ser salvo. Vou completar ainda, preste atenção. Jesus no Getsêmani, nós não chegamos lá, mas Jesus foi no Getsêmani, você conhece a história. Quando Jesus começou a receber a pressão das trevas, qual a oração que Jesus fez? Pai, se tiver outra maneira de salvar esse povo, tira essa carta da manga aí agora, que eu não quero morrer não. Foi o que Jesus disse. Jesus disse: Pai, se possível, se há outra maneira de salvar a humanidade, se possível, passe de mim esse cálice, tira de mim essa missão e cria outra maneira de salvar o homem. O que que o Pai respondeu para Jesus? Não há outro caminho, não há outra maneira de salvar a humanidade. Jesus disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Não é possível. Aí Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que só há, por isso que Jesus pode afirmar, e isto não é exclusivismo, Jesus diz: eu sou o caminho, porque foi só ele que pagou o preço. Aí ele paga um preço altíssimo, ele sofre, ele é envergonhado, ele morre. Aí para o Zé, que mora aqui no Rio de Moro, fala: não, há de ter outra maneira. Da minha avó ser salva. Não pensei em ninguém não, tá, irmãos? Eu soltei aqui um nome e uma freguesia. Alguém está tentando encontrar quem é o Zé do Rio de Moura. Esquece isso. Não pensei em ninguém não, mano. Paulo sabia disso? Paulo sabia que Jesus era o único caminho, a única verdade, a única vida? Paulo sabia disso? 1 Timóteo 2,5. O que que Paulo assertivamente diz? O que que Paulo diz? E eu gostaria que você lesse comigo, porque esta é a nossa fé. Um, dois e? Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus não era, não podia ser o Cristo Jesus Deus. É o Cristo Jesus homem, sofredor, que morre. Dê uma salva de palmas, Jesus. Só há um mediador, só há um salvador. Ah, mas eu não concordo com Deus, que alguém, só quem acredita e anda com Jesus é salvo. Olha, você não concorda com Deus, isso é uma história entre você e Deus, você vai ter que resolver. Eu, se, no seu lugar, eu não correria esse risco de chegar na eternidade, vou pagar para ver, será só através de Jesus. Eu não correria esse risco. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não corra esse risco. Aceita Jesus hoje. Mas quando Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse isto, olha o que que Filipe, primeiro foi Pedro, depois foi Tomé, agora é Filipe. O que que Filipe fala? Verso 8, rapidamente, irmãos. João 14, 8, o que que Filipe diz? Senhor, mostra-nos então, Pai, se o Senhor é o único caminho, ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor, mostra-nos, Pai, que isso já basta. Jesus não gostou dessa pergunta. Jesus respondeu essa pergunta um pouco com decepção. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco. Em outras palavras, eu sou a expressão do céu na terra, eu é que trouxe a imagem do Pai, eu é que estou a fazer a obra do Pai, tudo que eu estou fazendo, os milagres, as multiplicações, os pães, tudo estou a expressar o Pai. E não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Próximo versículo. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras por meio de mim. Eu vim aqui mostrar o Pai, Felipe. 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, pelo menos crê pelas obras que vocês estão a ver. E agora, a primeira motivação que Jesus deu aos discípulos para que eles enfrentassem a ausência dele, a primeira motivação que Jesus deu foi a eternidade. Na casa de meu Pai, muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Os adolescentes deturparam esse versículo aí, né? Eles vêm para a igreja e falam, na casa do meu Pai, há muita namorada. Na casa de meu Pai, há muita morada. Olha, o que que diz aí? Versículo 12. Eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Jesus sabia que o ser humano, ele não é motivado o tempo todo só por coisas eternas. Deixa eu explicar aqui algo para vocês rapidamente. Você sabia que em tempos de prosperidade, normalmente os crentes gostam de ler sobre as bênçãos de Deus na terra, em tempos de prosperidade, em tempos de vacas gordas. Ah, meu Deus, é o Deus que abençoa, o Deus que prospera e tal. No tempo de vacas magras, no tempo de guerra, tempo de dificuldade, o que os crentes gostam? Quais os versículos da Bíblia que eles gostam? Nossa terra não é aqui, nosso lugar não é aqui, é a eternidade. Por onde aperta o crente vai? É muito engraçado. Prosperando, ele vai lá nos textos da Bíblia, Deus tem bênção para nós. A coisa está difícil, essa vida é passageira, Deus tem coisas melhores para nós da eternidade. Tipo assim, dança aonde, conforme a música. Mas é interessante que Jesus deu as duas motivações no mesmo nível. Jesus motivou os discípulos por causa do sofrimento e dele, da ausência dele, primeiramente com a eternidade. Na casa do meu Pai há muita morada, vou preparar-vos. Mas a segunda motivação que ele deu foi, quando eu for ao Pai, eu vos darei autoridade. E vocês, olha o versículo 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu. Irmãos, aquilo mexeu com os discípulos. O quê? Nós vamos curar doentes? Nós vamos libertar pessoas endemoniadas? Nós vamos ressuscitar mortos? Nós vamos multiplicar bênçãos? Aí eles começaram a ficar empolgados. Jesus, então pode ir, que você vai preparar essa autoridade para nós. Olha, também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto. Então Jesus usou duas argumentações, duas motivações para ele sofrer, morrer e ir para o Pai. Ele disse que se eu for para o Pai, primeiramente eu vou preparar para vocês morada. Mas se eu for para o Pai, enquanto vocês estiverem na terra, para vocês não ficarem só com os olhos na eternidade, enquanto vocês estiverem na terra, vocês vão receber o meu Espírito, o meu poder, a minha autoridade, vão fazer as coisas que eu fiz, e até maiores vocês farão, porque vocês vão ser muitos, vocês vão ser fortes, vocês vão ser a igreja do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. É interessante que já no Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas foram batizadas? 3 mil. Nunca tinha acontecido isso no ministério de Jesus. Logo no início da igreja, os apóstolos já começam, Pedro já faz uma obra maior. 3 mil batizados num dia. Depois, o crescimento da igreja. Sabe qual foi a diferença? Aí já a próxima mensagem, vou terminar agora. A diferença Jesus vai falar daqui a pouco. Ele vai falar, se eu não for, o Espírito não virá. Por qual é o segredo do meu ministério? O Espírito Santo. Mas enquanto eu estiver na terra, a plenitude dele está em mim. Se eu não for, eu não vou enviar o Espírito Santo. Mas se eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo. Enquanto eu estou na terra, o Espírito Santo só pode estar em mim. E na terra Jesus era homem, ele não era onipresente, ele estava apenas num lugar de cada vez. Mas quando eu enviar o meu Espírito sobre todos vocês, não vai ser um para causar dano nas trevas. 3 mil no primeiro dia, 5 mil depois, 10 mil e hoje, centenas de milhares. Então, quando Jesus hoje olha para a terra, ele vê 1000 crentes aqui em Meio Martins, nessa zona, 300 ali, 400 ali. Ele olha no Brasil, milhões, olha em Portugal, centenas de milhares, olha na Europa. Eu quero dizer o seguinte, a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, já estão fazendo obras que Jesus fez, milagres, porque um dos motivos, esse não é o único motivo, porque o Espírito Santo, ele está em milhões de pessoas, e onde o Espírito de Deus está, o poder de Deus se manifesta. Vamos ficar de pé enquanto os irmãos do louvor sobem. Eu gostaria que nesse momento, você pudesse fechar os seus olhos, levantar as suas duas mãos, e agradecer pela primeira promessa. Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. A primeira promessa é a eternidade. A segunda promessa, vamos ter poder e autoridade aqui na terra. Qual que motiva mais você a passar nas tribulações, nas angústias, nas dificuldades, nas provações da vida? Feche seus olhos. Eu não sei que coisa que você está enfrentando hoje, que tipo de situação você enfrenta agora, mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede em mim. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu dizer. O mal, um dos males do nosso século é a ansiedade. Um dos males do nosso século é a ansiedade. O que eu vou falar agora, eu quero que você diferencie. Há uma ansiedade que é algo químico, que precisa ser tratado com medicação. Mas a maior parte da ansiedade das pessoas não é um problema químico, é um problema emocional. Apenas um problema que a pessoa pode ser curada por Deus. Jesus disse assim, não andeis ansiosos. Ao dizer para as pessoas, não andem ansiosos, Jesus disse o motivo pelo qual as pessoas da sua época ficavam ansiosas. Sabe qual era o motivo pelo qual as pessoas da época de Jesus ficavam ansiosas? Não se preocupem com o que vocês têm que vestir, vocês vão vestir e que vão comer. As preocupações, as coisas que davam ansiedade na época de Jesus era o quê? Vestimenta e comida, porque era escasso, tanto um quanto o outro. Você sabia que a maioria desta época, a maioria das pessoas só tinha uma roupa? Às vezes, quem tinha duas roupas, três roupas, eles viajavam, irmãos, sem mala, sem levar muita coisa, levavam água para a viagem. Eles iam para um riozinho, tomavam banho, vestia. Então, Jesus disse, não fiquem inquietos pelo que vocês vão vestir ou vão comer. O que que causava ansiedade às pessoas? Essas coisas naturais. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser. Mas nós vivemos numa geração que as preocupações nossas são muito mais do que roupa e... Porque a nossa geração está sempre insatisfeita com o que tem. Ah, um dia, se eu conseguir comprar um carro, vou estar feliz. Compro o carro e falo assim, eu quero outro carro, esse carro não está bom não. Ah, se eu morar numa casa assim, vou estar feliz. O dia que está na casa, não, estou infeliz, eu quero outra casa. Nós vivemos numa geração insatisfeita. E mais, vivemos numa geração em que na rede social todo mundo é feliz. E a vida dos outros é sempre melhor que a nossa. As férias dos outros são sempre melhores do que a nossa. E os filhos dos outros, que são sempre bem mais comportados que os nossos, na rede social. Aí o irmão fala assim para a esposa, filma aí, eu brincando com meus filhos. Aí sai aquela filmagem, o sofazinho, o menininho. Até o cãozinho é bonzinho. Na rede social. Aí você assiste aquele vídeo e fala assim, quem dera se minha família fosse assim. Até o cãozinho deles é bonito, abençoado. As crianças deles comportadas. Essa geração está gerando nas pessoas insatisfação e por causa da comparação, irmãos. Comparação é demoníaco. Outra coisa, a maioria dessas felicidades que estão na rede social foi só para filmagem. Um dia eu presenciei uma pessoa que alguns irmãos fazem festa e o espaço é pequeno e todo mundo fica sentado assim nas cadeiras ao redor das paredes, tipo um círculo. Aí uma irmã que gostava de filmar chegou assim para filmar a festa, era uma festa, tipo aniversário. Só que tinha uma pessoa que desde quando chegou, ela não estava bem, ela estava assim, todo mundo ia conversar na festa, a comer e ela assim. Aí a irmã que gosta de filmar, pegou o telemóvel e começou a passar, né, assim. Aí quando foi chegar essa irmã, ela fez assim. Aí quando passou, no vídeo ela estava feliz. Mas quem estava lá viu. Aquela família que você vê na rede social, que está muito bonita, com os filhos que não se comportam bem, chega de surpresa lá na casa deles. E bate na porta. A senhora está a puxar o cabelo, desesperada. Ai, esses meninos! Ah, essa rotina de vida. Mas sabem, e as férias dos outros? Que parece que as férias dos outros, os outros se divertem sempre mais do que a gente, não é? Eu já fui naquele mesmo lugar, mas foi ruim, parece que o desse foi bom. Não é não, irmãos, eles sabem filmar e fotografar, você não sabe. Outra coisa, você desfrutou mais do que eles, porque você nem fotografou, eles ficaram fotografando e nem se divertiram. Sabem? Na época de Jesus, as pessoas ficavam ansiosas por causa das preocupações com coisas da terra, coisas humanas. Mas hoje não mudou muito, não. Só aumentaram as insatisfações. Antes era com comida e vestimenta. Hoje é com o quê? Telemóvel, carro, o que mais? Não sei o que mais. Vamos cantar então aqui uma parte de uma canção. Eu gostaria que você dissesse, Senhor, eu tenho motivos para me alegrar, porque eu tenho promessa da eternidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.